Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Só que o que a gente vê é que as pessoas que usam maconha, elas passam por um momento, por exemplo, quem não usa, né, de vez em quando, passa por um momento do ressaca no dia seguinte. Fica meio ressaqueado no dia seguinte, mesmo com a maconha. E claro que não é só a maconha. Às vezes a pessoa bebe junto, faz uma série de coisas.
Mas
né?
Eu vou te falar, mesmo quando faço aqueles rituais indígenas que eu tomo, consagro o jurema, o ayahuasca, eu fico numa ressacaça no dia seguinte. É a mesma coisa, né?
Só que elas liberam substâncias diferentes, né? Mas é a mesma coisa, o corpo para de produzir. Vou falar direito isso aí. Não é que ele para de produzir, ele diminui a produção, né? Então ele diminui a produção. Só que isso, constantemente, a pessoa que fuma diariamente ou que fuma com mais intensidade durante a semana, ela quando ela baixa esses níveis de serotonina que aumenta e baixa, isso cria na pessoa ansiedade. Sabe? Porque a pessoa começa a criar.
Não é que você está falando da ansiedade, então tem uma pergunta, já digo de quem, fala assim: paranoia da maconha, mito ou verdade?
Paranoia é verdade.
Eu vou aproveitar e vou ler um comentário aqui do YouTube.
Vai lá.
O Daniel Pereira, ele comenta o seguinte: a questão do álcool na sociedade é séria mesmo e merecia um estudo mais pormenorizado.
Perfeito, Daniel está certíssimo.
E quem falou da paranoia foi a Mara Félix. Obrigada,
Mara. Obrigado. É assim, sabe por quê? O que acontece, e isso é assim, esses estudos é engraçado, né? Porque é difícil você achar estudos sobre droga que seja absolutamente isento.
Ah, sim.
Né? Porque às vezes existem estudos para comprovar, outras pessoas para achar que é ruim, então isento. Então, mas a gente vê o seguinte, a gente vê que existe nas pessoas que têm tendência à esquizofrenia ou alguns níveis de paranoia, a maconha aumenta a paranoia. Então tem pessoas que fumam, elas ficam persecutórias, por causa da serotonina também, elas ficam persecutórias. Então elas, o que é persecutória? Acho que estão me olhando, acho que estão perseguindo, acho que eu estou feio. Elas às vezes ficam irritadas, elas às vezes ficam agressivas, quando elas for, é o efeito contrário da maconha, para algumas pessoas.
Mas não só maconha, mas tem drogas que causam esse efeito específico, né? Tipo, de mania de perseguição.
Sim, a cocaína faz isso também, né? Entre delas. Mas a cocaína, ela faz isso por causa de outro mecanismo, tá? A maconha, ela faz isso para essas pessoas. Talvez essas pessoas, elas já tenham um acúmulo de serotonina no cérebro e aumenta mais ainda e dá esse tipo de coisa. Né? Mas a gente vê paranoias e tem estudos que falam sobre esquizofrenia, sabe, que pode ser ativada, né, com o uso de maconha. Entende? Mas é um estudo ainda que estão.
Mas
é,
isso porque polêmico. A gente está falando do THC.
A gente está falando do THC.
Do THC. É importante a gente destacar, né? Isso. Então, essas consequências são para pessoas que já têm um histórico, né, de esquizofrenia, seja qual seja a psicopatia.
Problema mental, né?
Problema mental. Então, em função da utilização da maconha que tem o THC.
Exato.
Então, acontece isso. Mas também, vamos lá. Quem consome tem o THC, mas a pessoa está com a saúde mental em dia, tá tudo certo. A pessoa não vai ter ataques paranoicos.
Ela o que vai ter sempre, Marta, é assim que tem que ver. É a quantidade que a pessoa usa.
É, né? Quantidade, qualidade e oportunidade. Assim, com quem que ela está, onde que ela está, social. Né?
Então, a quantidade que ela usa. O problema da maconha, principalmente da maconha ilegal, que todas são, né? Com exceção dos canabidiol, é que nós não sabemos qual é a quantidade de THC que as pessoas estão fumando. Existe maconha, as maconhas são modificadas transgenicamente, né? Existe uma modificação para aumentar o nível de THC a níveis inimagináveis. Então, para dar uma força. Então, as pessoas utilizam a maconha, sabe? Essa maconha que é comprada, não se sabe exatamente nem de onde veio, nem como veio, nem o que está ali dentro. Né? Então, existem algumas misturas que fazem com a maconha. Maconha com crack, maconha com não sei o que, maconha com não sei o que. E até estão usando esse remédio, a acetamina, né? Uhum. Que está um remédio aí, estão botando isso na maconha. Então, né? Agora, por que fazem isso? Para dar mais onda, né? Porque a pessoa vai procurando aquela sensação inicial da maconha. Entendeu? Então, como isso...
E cada vez precisa de uma dose maior para poder chegar nesse ponto.
Chegar nisso. Então, a maconha, ela tem isso, né? E a maconha, antigamente, é uma ideia que maconha não viciava. E sim, maconha vicia. Só que ela é dos vícios, é o mais fácil de tirar. Entende? Quando a pessoa quer parar com a maconha, ela consegue parar de maconha. Eu acho mais fácil parar com a maconha que com o cigarro. Né? E com certeza, nem, não tem nem comparação com o álcool, né? Ou qualquer outra droga, né? Então, das drogas, é a mais fácil de tirar, porque ela pode ser substituída por N outras coisas, né? E que não, a pessoa não precisa ficar fumando, entendeu? Uhum. Outro problema que maconha dá é quando você inala fumaça. O pulmão não foi feito para receber fumaça, tá? E quando você inala fumaça, você coloca substâncias também ali na tua na fumaça, que é além do THC, né? Que coloca no seu pulmão. E aquilo pode ter a mesma dificuldade, por exemplo, que as pessoas têm em relação ao cigarro. Só que o cigarro as pessoas fumam muito. Se a pessoa talvez fumasse maconha na mesma quantidade que fuma maços de cigarro, talvez ela tivesse câncer de pulmão e talvez isso tenha cresça aí cada vez mais. Bom, THC é isso, né?
Isso, só que então antes da gente... Não, não tem intervalo, daqui a pouco a gente faz intervalo.
Daqui a pouco.
É que o Fábio perguntou, eu esperei um pouquinho o Fábio para fazer a pergunta, obrigada pela participação mais uma vez. A quem interessa a criminalização?
Eu acho que é os traficantes, né, em primeiro lugar, entende? Eu acho que, em primeiro lugar, os traficantes. Porque, assim, quando você criminaliza, né, então, por exemplo, vamos dar uma ideia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, acho que um pouquinho ali naquele período, teve a Lei Seca. Eu não me lembro a época que foi, mas foi a década de 40, mais ou menos, né? Teve a Lei Seca, eles proibiram o álcool.
A época do Al Capone.
Do Al Capone. O que que aconteceu? Por que que existiu o Al Capone, né? Então, o que que aconteceu?
É tão engraçado, né, que você vê o filme, eles pegando aquelas caixas de bebida,
escondido, né? Então, criaram como eles proibiram o álcool, isso não parou o consumo, pelo contrário, aumentou o consumo do ilegal. Então as pessoas entravam nos bares, que era proibido o álcool, entravam, tinham escadas e lugares secretos que as pessoas iam lá para beber e bebiam o álcool da pior qualidade possível. Né? Então muita gente morreu com isso. E a gente vê isso nos países que proíbem muito determinadas coisas, que isso vai para a criminalidade, não deixa de acontecer. Né? O problema da criminalização de alguns costumes é esse, que você transforma aquilo na ilegalidade e aí sem nenhum controle do que está vindo ali. O problema da droga, que é maior, é isso, que assim, com a criminalização, né, de qualquer tipo de droga, transforma os traficantes muito mais poderosos. Dá um tempinho para eu falar a minha experiência lá na Espanha. Dá?
Vale.
Depois que a gente falar do canabidiol.
E eu vou anotar, ver a pergunta ali.
Então, a gente, quando eu estive na Espanha, eu tive a oportunidade de conhecer como é o sistema lá em relação à maconha. Então, eles têm clubes de maconha lá, né? Em que as pessoas, elas fazem a carteirinha, elas têm que ser maior de 18 anos e elas têm que ser indicadas por outras pessoas que fazem parte do clube. Elas ganham a carteirinha e nessa carteirinha dá o direito para elas.
Mas só entra por indicação, então?
Só entra por indicação de alguma pessoa que está ali. E ela tem que dizer que ela é usuária da maconha. Então tem esses clubes que eles chamam, que são clubes que lá eles podem consumir maconha ali dentro. Não pode consumir maconha na rua, na Espanha. Mas eles consomem ali dentro, né, a maconha, e a maconha normalmente é plantada no mesmo local que tem esses clubes. Então tem um menu que você vê a maconha que é, com a quantidade de THC, de canabidiol em cada uma delas, e quem pode e quem não pode utilizar aquilo. Né? Então eles têm assim a prescrição como um remédio. Você vai usar essa maconha, serve para isso, isso, isso. Quem não pode usar é pessoas que tenham isso, 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 para cada dose de maconha. E esses clubes de maconha normalmente são do lado de delegacias, para serem protegidos dos traficantes, que os traficantes vão lá e queimam aquelas plantações todas, porque eles, né, se torna legal aquilo, eles não têm como vender. As pessoas que estão lá, elas podem também ter, acho que, 2 pés de maconha em casa. Eles conseguem, podem comprar sementes nesses lugares, e elas, uma vez que elas estão com as sementes, elas podem plantar em casa, porque eles acham que o consumo de casa, um consumo mais orgânico e tudo mais, a pessoa não vai vender isso, já que é fácil de você ter, né? O que é proibido lá é qualquer tipo de venda, fora esse dos clubes, né? E utilização disso na rua. Entende? Que aí as pessoas podem sofrer repreensão. E elas têm a carteirinha de usuário, então elas não são presas por causa disso. Né? Agora, outras drogas, sim, são condenadas. E o que, que acontecia lá que eu achava interessante? O problema lá se tornava defender esses clubes dos traficantes, que não queriam esses clubes acontecerem. Entende? E claro que tem uma campanha. E mais do que isso, eles têm imposto. Quase que imposto de cigarro. Parece que 90% do lucro era de imposto. E esse imposto vai para pesquisa de canabidiol e vai para pesquisa de usuários que querem sair da maconha. O sistema é fantástico. Fantástico aquilo ali.
Sim,
né?
Imagina.
Então, claro que existem outras drogas pesadíssimas na Espanha, como existe na Europa toda, né? Pesadíssimas, as pessoas vão com isso. Mas essa história de você prender uma pessoa porque está fumando maconha, isso lá não existe. Né? E nem por isso lá tem um consumo exagerado ou tem um consumo, sabe? Os estudos que fazem isso não é que destrói família por causa disso, nem nada. Né? Então existe o controle disso aí e muita parte educativa, né? Que tem, que é a educação como se faz com cigarro.
Antes da gente fazer o intervalinho, só duas colocações que a Nilceia fez. Obrigada pela participação, Nil. É o seguinte. Que ela também acompanha o Drauzio Varella, né? Quem não, né? Ele é demais. E que numa das entrevistas ele fala que todo o trabalho dele com dependência química, que o mais difícil não era o tratamento, né? Questão da maconha, era realmente o álcool. Sim. E o cigarro. Né? É que eu também lembro que nesse podcast ele falou bastante também do cigarro. E aí ela fala que acredita que muitas pessoas busquem a questão de drogas lícitas e ilícitas para preencher esse vazio, para preencher a questão emocional, doenças psíquicas, né? Então, e sim, né? A gente é uma sociedade, tem uma... Exato. Sociedade mundial extremamente doente, né?
Exatamente. Eu acho que, assim, existe um escritor...
Obrigada pela participação.
Jeremy Rifkin, se eu não me engano. Jeremy Rifkin. Ele falava o seguinte, ele falava que as indústrias que mais iam crescer no século XXI, né, esse livro é do final do século XX, as indústrias que mais cresceriam no século XXI seriam indústrias da droga, indústrias de entretenimento, indústrias e religiões.
Já estamos vendo, né? Aí, né?
Porque ele falava que cresceria, porque as pessoas, elas têm o sentido de vazio aumentar tanto com a destruição da natureza, a destruição dos animais, a extinção total de tudo que era de bom e de bacana e de conexão, né, com essa natureza, que as pessoas iam buscar fugas, sabe? Então, que toda a indústria que permitisse fugas da realidade ia crescer de uma maneira gigantesca. E ele coloca isso às religiões, que também são fugas de realidade, né? Fazem, muitas delas, né? Religião também tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, elas fazem. Então, todas essas questões iam crescer muito pelo vazio humano, que nós olharíamos muito mais para o céu, perguntando por que nós estamos sozinhos nesse planeta, qual é o sentido da nossa vida, e o próprio sistema que nós estamos criando, ele tira totalmente sentido de que você está vivendo para quê. Né? Então, nós estamos vivendo para sermos consumidores, né, de tudo quanto há, entendeu? E lutar para sermos consumidores disso tudo quanto há. Né? Então, esse vazio gigantesco que é dado, ele seria apaziguado com...
É um solo propício para um bando de aproveitadores.
É,
né?
Que aí você, né? Então, como diz numa brincadeira lá no Porta dos Fundos, né? O Duvivier, como é o nome dele? Gregório Duvivier. Ele fala, ele tem um podcast que ele brinca, né? Na Porta dos Fundos, que ele fala assim: o mundo está falido, o mundo acabou, né? Mas enquanto uns choram, outros vendem Rivotril. Eu vendo Rivotril, né? A ideia do mercado é essa.
Exatamente.
O mundo está uma
essa.
Merda, né? Está todo mundo fodido, né? Enquanto está todo mundo chorando, eu dou a solução, sabe?
Cheio de patologizações. Gente, de novo essa palavra na minha vida.
Usa a quantidade de remédio que você usa, usa a droga à vontade, usa isso. Usa isso e acha isso que é legal, finge que isso é legal, sabe?
Sim.
Que você vai deparar sempre com um vazio ali da frente. Né?
Pois é.
Então se preencha antes de usar droga, você não precisa de droga nenhuma.
Ah, depois dessa...
Eu sei que essa palavra tá no teu pé, né?
Pô,
né,
mas vou alugar. Até 2025 eu supero. É só colocar.
Né? Mata a risonha. Tá maconhada.
Mata, tá chapada.
Tô chapada. Não, que eu queria começar só falando um comentário da Mara, que a gente falou dos cultos religiosos, né, da religião preenchendo esse vazio. E ela falou, cultos religiosos, para alguns, têm o mesmo efeito que droga.
Sim, sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida. Você sabe que existe um estudo, né? Eu não sei se ele estava validado ainda, mas a parte nossa, por exemplo, que é a área temporal, que está ligada com a religião, também está ligada com os vícios perto, entendeu? É muito próximo a essas áreas temporais, assim, né, com essa ligação do sentido religioso. Mas quando a gente fala de religiões, é porque o mecanismo de religiões é como ele faz algumas religiões, vou generalizar, eles usam o mecanismo como uma droga mesmo, sabe? É um local de muito impacto, de muitos milagres, muitas coisas diferentes acontecendo, de muita emoção, de muita coisa grande, e você volta para sua casa, às vezes descarregado, porque você chorou, você gritou, você fez isso, né? De uma série de coisas. Então,
gente, terapia também funciona, tá?
Terapia funciona. E, né, as pessoas fazem isso. Então, existe pessoas que são viciadas em religiões. Com certeza, né? A gente vê isso,
e
né?
E ainda tenta viciar o outro, né? O coleguinha do lado.
As pessoas que elas acreditam sobre determinadas coisas, que elas ficam viciadas. Elas tratam como vício. Você tira ou diminui isso, elas passam mal, né? Como tem vício de jogo, vício, né? Vício de jogo de videogame.
E a Nilceia colocou, indústria farmacológica é trilionária, somos consumidores.
Somos consumidores, exatamente. Existem coisas boas, né, de alguns remédios, que realmente nós sobrevivemos, né? Não estamos morrendo aos 40 anos por causa de muitas medicações aí. Mas a indústria que é por trás disso, de fazermos com que a gente consuma cada vez mais medicações, e medicações que eu acho muito perigosas, assim, que são medicações na sua mente, que tem que ter um cuidado danado para você usar. É muito comum o paciente estar tomando antiansiolítico, antidepressivo, e falar que o final de semana encheu a cara e faz a mistura de álcool com antidepressivo, antiansiolítico, porque o médico falou que pode usar uma pequena dosagem.
Conheço muita gente, né, que faz isso.
Médico que fala isso devia de bater na mão dele, porque isso não...
Muita gente faz isso.
Você tomou remédio antiansiolítico, antidepressivo, qualquer remédio para tua mente, não tome álcool. Não beba. Nem pare o remédio na sexta-feira para você usar final de semana, que isso é uma burrice. Porque o remédio tem efeito cumulativo. É, não seja burro.
E aí o Fábio está perguntando, acho que você já meio que respondeu, mas vamos lá. Qual droga cria mais dependência e dificuldade de largar? Maconha ou álcool?
É o álcool, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente comparar as duas, assim, é claro que existem drogas que são piores que o álcool. Né? A gente fala do crack, essa cetamina que as pessoas estão tomando agora, e eles têm outros nomes também, que é terrível isso aí. As pessoas viciam em duas dosagens, que é um remédio que eles amassam, né? E usam um remédio, as pessoas dopam aquilo. Nós tivemos o caso dessas lá de Manaus, né? Que era a menina lá do mundo, aqueles bois, o garantido, o caprichoso, que era.
É verdade.
Menina, uhum. Que eles tinham criado uma seita em cima, sim, da cetamina, na qual eles vendiam a cetamina, traziam lá, e a menina foi morrendo à míngua. E ela morreu numa noite lá, com o namorado tentando tirar ela, para internarem ela. E é uma coisa que quando a mãe da menina e o namorado dela, o irmão dela, se eu não me engano, eles eram viciados em cetamina. Quando eles foram para a delegacia e foram presos, né, eles gritavam, urravam de dor pedindo a cetamina.
Gente, coisa
horrível. Entendeu? Porque é terrível aquilo ali.
Gente, vou aproveitar e fazer um jabá aqui.
Posso só fazer uma pergunta antes, rapidinho?
Ai, nossa, tem perguntão lá.
Por ser mais nociva, por assim dizer, é certo dizer que o álcool é a pior droga ou não?
Não sei se pior é a palavra, mas é uma droga extremamente perigosa e livre.
É. Talvez por ser mais de fácil acesso, talvez.
Eu acho que o que falta, não diga nem proibir o álcool. Acho que deveria proibir álcool em questões, por exemplo, em estradas, sim, de qualquer maneira. Sim. Ter lugares próprios para vender álcool, não ter liberado em tudo quanto é lugar, sabe? E assim, ser maior de 18 anos, com certeza, de usar isso e precisar de carteirinha para isso, né? E além disso, usar, eu acho que ter um processo educativo como foi com o cigarro.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.